Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, a gente fica assim, chique, dá um pulo em Paris. Aciona o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Daniela Franco. Oi, Dani, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes.
Bom, Veneza se tornou, nessa semana, a primeira cidade a cobrar uma entrada dos turistas. Quer visitar Veneza? Vai passar a lua de mel com o seu amor, navegando pelas nas gôndolas, pelos canais de Veneza? Muito bem, prepare o seu bolso, porque agora, para entrar em Veneza, você precisa pagar. O objetivo, dizem, é lutar contra o turismo em massa. Veneza, ao contrário do que se pode pensar, não é a única a tentar dissuadir a chegada de visitantes. Outras cidades europeias vêm adotando medidas similares, muitas delas na França, que é o primeiro destino turístico no mundo. Isso me cheira a xenofobia, mas vamos conversar com a Dani primeiro. Conta pra gente, Dani, sobre Veneza. Os turistas vão ter mesmo que pagar só para passear?
É isso mesmo, Tati. Os turistas já começaram a pagar ontem 5 euros, que é o equivalente aí a quase R$28, para simplesmente visitar a Veneza, passear, caminhar na cidade, que é patrimônio mundial da Unesco, fica no norte da Itália, como você falou, lembrou no comecinho, né, aí do programa, é famosa pelas gôndolas, pelos canais, pela arquitetura única. Mas é uma cidade bem pequena, Tati, tem cerca de 50 mil habitantes, extremamente turística, e na alta temporada a quantidade de pessoas na cidade chega a duplicar por conta do turismo. Por enquanto, esse sistema de cobrança pela entrada em Veneza está em experimentação. Se algum ouvinte ou alguma ouvinte estiver aí se preparando para viajar para Veneza, é importante dizer que essa medida não vale para o ano inteiro. A administração local estabeleceu 29 dias em todo o ano de 2024 para que essa tarifa, esses 5 euros, sejam cobrados dos turistas, e apenas dos turistas que vão passar o dia na cidade, não aqueles que vão pernoitar. E os dias escolhidos, claro, para essa cobrança dessa taxa são os dias de maior afluência de visitantes em Veneza, a alta temporada do verão aqui na Europa, e já começou ontem, que era um feriado importante lá na Itália, e depois volta a partir de todos os fins de semana de maio até julho. Esse ingresso vai ser exigido só das 8h30 da manhã às 4 da tarde, é uma entrada que pode ser comprada online, em um site que foi criado só para isso, e os controladores vão fazer a cobrança dessa entrada, já começaram a testar ontem essa cobrança. O turista que não obedecer a essa regra, que for pego sem o ingresso, corre o risco aí de pagar uma multa que vai de 50 euros a 300 euros, Tati, é muita grana.
Para onde vai esse dinheiro, hein, Dani? Porque, por exemplo, alguém está me dizendo aqui no chat que em Ilha Grande você tem que pagar uma taxa também para visitar. Fernando de Noronha, onde eu tive há, minha nossa, 20 anos, também tem que pagar uma taxa. E é uma taxa de preservação que o governo jura que usa justamente para a preservação do arquipélago. E em Veneza?
É a mesma justificativa, Tati. Eles dizem que eles vão usar esse dinheiro que eles estão arrecadando com as entradas aí para visitar a cidade, eles vão usar para a preservação dos monumentos, né, para a preservação da arquitetura, para a limpeza da cidade, para a segurança também. Eles dizem, na verdade, que isso vai até beneficiar os turistas, né, porque vai ser usado realmente para a manutenção da própria cidade, Tati. Agora, como é que isso vai ser verificado?
Não se sabe.
É uma boa pergunta, não se sabe.
Como é que os turistas, a população, tem reagido ao anúncio desse ingresso? Tem gerado alguma polêmica por lá? O objetivo já me parece esquisito. Solução para combater o turismo. Tanto país no mundo fazendo promoção justamente para atrair mais turista, porque isso atrai dinheiro, obviamente, movimenta bastante a economia. Além de, sei lá, o mundo é um lugar livre, né? As pessoas deveriam ter o direito de estar onde elas quisessem, né?
Pois é, Tati. Ontem, enfim, na TV francesa só se falava disso, porque, enfim, chocou muito, né? É chocante, você restringe a liberdade das pessoas, né? Fazendo as pessoas pagar para andar numa cidade. Uhum. Mas, assim, os turistas que estavam lá visitando ontem até se diziam que eles não se importavam, assim, que eles estavam até dispostos a pagar esses 5 euros se realmente eles forem investidos para manutenção da cidade, né? Dei uma olhada nas mídias americanas também, porque essa época tem muito turista dos Estados Unidos aqui na Europa. Os americanos não criticaram esse sistema. Tem gente que diz que até fica feliz em poder contribuir com a proteção, com a limpeza da cidade. Agora, entre os moradores de Veneza, tem muita divisão aí sobre essa medida. Porque muitos dizem que é preciso fazer algo para conter esse turismo em massa, que eles falam que atrapalha o cotidiano deles, dificulta o acesso à moradia também na cidade, como vem acontecendo em outros países. Você chegou a citar aqui no pulo, acho que há 2 semanas, né, o problema de Portugal,
Sim.
os imóveis que são transformados em hotéis, em Airbnbs. Tem um morador lá discordando da cobrança dessa taxa, dizendo que é injusto, que eles. Tem medo que a cidade vire realmente um museu a céu aberto, né? E pelo menos nos depoimentos que eu assisti, tem uma certa unanimidade entre os moradores de Veneza que a cobrança desses 5 euros não vai dissuadir os turistas que querem visitar a cidade, né? Porque imagina, você está de férias na Itália, já planejou, já reservou um dinheiro para as férias, tem vontade de conhecer Veneza, por que que não desembolsaria 5 euros, né? Para quem está passeando aqui na Europa, não é um valor muito alto, né? O preço, não sei, de um sanduíche, de uma sobremesa, talvez até eu já cheguei a pagar 5 euros por uma garrafa de água em locais muito turísticos, né? Então, isso não vai convencer o turista a não ir para Veneza, né? O turista vai e ele vai pagar os 5 euros.
Sim. 3h04, a gente retoma o nosso papo com a Daniela Franco, da Rádio França Internacional, no nosso Pulo em Paris. A Dani estava falando sobre a decisão da cidade de Veneza de cobrar uma entrada dos turistas para lutar contra o turismo em massa. Eu disse que tinha um cheirinho de xenofobia. Continuo sentindo esse cheirinho. Mas a gente chega lá. Porque apesar de Veneza ser a primeira a cobrar uma entrada dos turistas, em outros países europeus, inclusive na França, também há regiões, cidades que vêm pensando e até aplicando medidas parecidas para controlar a chegada de turistas, não é, Dani?
Tati, vários países europeus, na verdade, estão enfrentando esse dilema aí do turismo em massa. Eu mesma tive em cidades europeias que eu jurei que eu nunca mais ia voltar, eu mesma como turista, porque eu mesma me estressei com o turismo desenfreado, né?
Onde, Dani?
Eu posso citar Dubrovnik, por exemplo, que eu fui no ano passado e era realmente uma lotação de turistas, assim,
Florença, na Itália.
e Florença, na Itália, realmente. Florença foi outro lugar que eu fui e
É
que eu
muita gente.
pensei, não volto mais.
Ah, eu
Muito
volto.
estressante.
Eu volto.
É muito estressante. Eu gostei muito das outras cidades ao redor, achei muito bonitas e consegui visitar com tranquilidade, mas Florença me estressou, assim, realmente. Mas está te falando especificamente aqui da França, né, que é o primeiro destino turístico no mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo. 100 milhões de turistas estrangeiros passaram aqui na França no ano passado, e nesse ano a presença deve ser ainda maior por causa dos Jogos Olímpicos, né? Então o governo já tem e deve apresentar em breve os detalhes de um plano nacional que tem o objetivo não de conter os turistas, mas de repartir melhor as pessoas que vêm para cá para visitar o país. Até porque a França depende demais do turismo, né? Um dos principais setores. Agora, como você falou, Tati, algumas localidades vêm realmente adotando medidas para preservar os lugares do turismo em massa e principalmente locais de natureza, né? E isso, inclusive, é comum no Brasil. Eu estava olhando ali os comentários dos ouvintes, né, dizendo que Jericoacoara também tem esse
Sim, tem mesmo.
sistema, né, reservas naturais, né? Tem esse sistema aqui, por exemplo, o Parque Nacional das Calancas, em Marselha, no sul da França, que é um local natural muito bonito, que tem falésias espetaculares. Eles estabeleceram um limite de 400 visitantes por dia, porque a grande quantidade de gente acessando as trilhas estava provocando a erosão de alguns pontos.
Então, mas aí, Dani, se você tem como finalidade preservar a cidade, eu não sei, Veneza deve ter alguma questão de impacto da emergência climática, água que sobe, água que desce, enfim, não tenho conhecimento e nem repertório para afirmar nada disso. Mas aí não é para conter, é por uma outra finalidade. Você tem que conter, regular a entrada de turistas, que é o que Jericoacoara, Ilha Grande e Noronha tem um limite de pessoas.
Sim,
você não
sim.
pode ter no arquipélago mais do que X pessoas. Eu não sei quantas são, mas tem um limite. Então, se você está tentando preservar, até faz sentido, mas, né, quando você diz para conter a massa de turista, parece xenófobo.
Pois é, eu acho que as medidas em si que as autoridades locais adotam, Tati, principalmente no caso de locais naturais, né, de lugares tombados, também patrimônios da Unesco, tem realmente o objetivo de preservação, né? Agora, a gente percebe que as autoridades ficam realmente numa saia justa, né, aplicando esse tipo de medida, porque essas cidades que ficam lotadas de turistas, elas são dependentes dessa atividade, né, do turismo, né? Então, bom, eu citei, a gente falou de Florença na Itália, de Dubrovnik na Croácia, Ibiza na Espanha também enfrenta essa superlotação, né? Algumas ilhas gregas, eu vi que Santorini também está limitando a chegada de barco, né, de turistas. Então, em todos esses locais que estão tentando controlar o turismo em massa, as autoridades martelam muito a informação de que a luta não é contra o turismo, né? Mas é em prol de uma melhor organização do turismo. Agora, é incontestável, assim, Tati, que esse imenso afluxo de turistas acaba por desagradar moradores dessas cidades que enfrentam, né, toda essa gente ali, tendo que conviver com essas pessoas. E isso resulta em casos de xenofobia, de
Sem
preconceito,
dúvida.
né? Eu mesma, enfim, quando eu fui na Grécia, que inclusive está limitando a frequentação da Acrópolis, né? Desde o ano passado, eu me deparei com pichações nos muros, bem no caminho ali para a Acrópolis, pichações com xingamentos contra os turistas,
Em
né?
Barcelona tem um
E...
monte.
Ah,
Um
você viu em
monte,
Barcelona também?
um monte, um monte. Questão habitacional também, de barulho, enfim. É também uma das cidades mais turísticas do mundo, né? Enfim, para a gente
Sim.
se despedir, Dani, será que existem maneiras de organizar de maneira justa a chegada massiva de turistas num lugar? Porque os turistas acabam viajando, a maioria deles, né? A massa de turistas acaba chegando mais ou menos na mesma época que são as temporadas, né?
Pois é, o problema, Tati, é justamente isso, é que as pessoas saem de férias sempre nos mesmos períodos, né? E principalmente quem tem filho em idade escolar não tem muita escolha, né? Então, as férias escolares de verão, no hemisfério norte aqui coincidem com as de inverno no hemisfério sul. Então, acaba, né, acontecendo essa alta frequentação de turistas, principalmente em destinos que são famosos, né, em cidades, países que todo mundo quer visitar. Mas eu fui olhar aí o que dizem os especialistas em turismo, os antropólogos também, e eles propõem, enfim, algumas soluções, né? A primeira delas seria a penalização de turistas com pagamento de taxas, né, ou de valores extra, como está fazendo aí Veneza, que é muito mal visto, né, que é muito polêmico. Também teria a opção de imposição de cotas para visitação, né, obrigando os turistas a reservarem o passeio com antecedência, como a gente já faz aí com museu, com espetáculo. Também outra opção seria a dissuasão, uma espécie de contra-publicidade do local, o que eu acho que não é muito, não seria muito bem visto pelos próprios moradores, né? Desaconselhar os turistas a virem para essas cidades. E também tem uma última opção, que é a tentativa de dispersão dos turistas no espaço e no tempo. Isso eu achei muito divertido, porque dispersão no espaço, porque mostrando que em determinados locais turísticos, em cidades, por exemplo, há outras atrações, além daquele local em si, né? O caso de Florença, por exemplo, que ao redor de Florença tem muitas outras cidadezinhas que são super charmosas e que vale a pena visitar também. E a dispersão no tempo seria propor outros horários de visita, além dos horários convencionais. E daí parece que já tem cidade pensando, olha só, Tati, em turismo noturno. A gente visitar cidades de madrugada, já pensou? Você toparia,
É um
Tati?
lance, né? É um lance, sei lá. Mas só na madrugada? Passa a madrugada na cidade e vai embora?
É, passar a madrugada
Não, aí
visitando, né?
não. Eu queria ver a cidade de dia também, né, pô?
Pois é, é o que todo mundo quer, né? O que, enfim, aproveitar durante o dia, mas à noite é verdade que tem umas cidades que são charmosas e
Ou
que
se
vale a
tem.
pena também, né? Outra, é toda outra vida, né, que acontece durante a
Total,
noite.
total. Muito legal. Daniela, Franco, os ouvintes estão aqui eufóricos comentando, discutindo. Ah, mas é uma propaganda negativa. Aí outra fala, não é abusiva essa medida, não. Aí outro, o Brasil devia cobrar também. Enfim, vamos que vamos. A gente gosta, sim, de assuntos que provocam discussões. Daniela Franco, da Rádio França Internacional, com a gente no nosso Pulo em Paris, que você ouve toda sexta aqui no Estúdio CBN. Valeu, Dani, um beijo para você. Até a próxima.
Um beijo, Tati, e ótima sexta para você e os ouvintes.